Oi, pessoal! Vocês já tiveram medo de não voltar à relação a ser como antes da chegada do filho? Bom, hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como é possível fazer com que a relação do casal volte ao normal após a chegada de um bebê.
Você já deve ter pensado sobre isso. Será que um relacionamento nunca vai voltar a ser como antes da chegada do bebê? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é uma pré-análise. E nesse momento tem que ser muito autocrítica, é uma autocrítica do casal. Vocês têm que sentar, olhar um de frente para o outro e pensar assim, como que o nosso relacionamento estava realmente antes da chegada do bebê? Por quê? Se vocês eram um casal que já não praticavam empatia, já não praticavam um diálogo, já não tinham as ações de tentar melhorar esse relacionamento, se vocês já não trabalhavam pelo relacionamento, então não adianta simplesmente dizer assim, olha, meu filho chegou e meu relacionamento acabou por culpa dele. Não.
O teu relacionamento... Ou minha mulher agora só quer saber do neném.
Isso, essa é uma reclamação muito comum dos homens. Ah, minha mulher só quer saber do bebê e tal. Então, veja bem, o filho não tem culpa nenhuma. A grande verdade é que muitos casais mascaram essa realidade, infelizmente, só que o filho é uma experiência tão trabalhosa, uma experiência tão
cansativa,
é algo tão, é uma adrenalina pura você ter filho, entende? Que se o casal realmente não estiver bem com relação à empatia, diálogo e às ações, vocês vão ter problemas sim, porque vocês não vão mais conseguir maquiar esses problemas como vocês faziam antigamente.
É, exatamente isso. Então, a grande questão aqui são as feridas que estão abertas na relação antes da chegada do bebê. Muitos casais, como você mesmo disse, têm o costume de mascarar algumas coisas, não contar o que está sentindo, não reclamar de coisas que incomodam um no outro. E então, quando chega o bebê, aí começa a briga. O homem já saía, ou a mulher, sei lá, saía e esquecia de voltar para casa. E então, depois do bebê, isso vai incomodar mais ainda, porque né, no caso da mulher, ali nos primeiros dias, ela vai querer o parceiro do lado ajudando né, na criação dessa criança. Sem falar em outros problemas, falta de diálogo, quantos casais a gente não conhece que são grosseiros um com o outro de forma excessiva. Claro, sempre tem algumas brigas, algumas coisas, mas o problema é quando isso se gera uma bola de neve sem fim, né? E aí a mulher já vai estar sensível ali no puerpério, o homem grosseiro, vai vir à tona essa ferida que já estava ali aberta. Essa é a grande questão. Então, na verdade, o que a gente está tentando falar aqui é que tem que ter uma sintonia antes da chegada do bebê, para que quando o bebê chegue, vocês consigam aproveitar esse momento, não fiquem se matando entre os dois.
Exatamente. Ambos precisam de preparação. O que, que isso significa? A partir do momento, para os casais que ainda vão ser pais e mães, ou para os casais cuja a esposa já está em processo de gestação, então os dois precisam se preparar. Existe uma preocupação e também uma cobrança em relação à parte feminina da relação, é que ela precisa se preparar, que ela precisa aprender a ser mãe, e que isso é uma missão exclusivamente dela, o que é errado. O homem tem que se preparar tanto quanto a mulher. Ele tem que já redefinir suas prioridades, principalmente nos próximos anos, que os primeiros anos são os mais complicados.
Isso. O homem também tem, sim, que se adequar a ser pai. Não é fácil ser pai, tanto quanto parece. Então, é fácil ser pai se você não ajudar a mulher. Agora, se você for um pai participativo, vai dar trabalho. Né, bastante
pagar 300 por mês é ser um super papo.
Né? E ainda a mulher tá gastando, sei lá, acho que ela vai em muitas raves com esse dinheiro. Mas exatamente. Não para pra pensar o quanto que às vezes uma lata de leite da criança, né? Então, ser pai não é da pensão, ser pai não é da bronca, ser pai é ser 50-50, né? Que é o que a gente gosta de falar aqui. 50% da responsabilidade é do pai. Então. E isso vem lá da gestação já, os dois têm que saber aproveitar a gestação, aproveitar ao máximo, até o último dia para sair junto, ficar junto como casal, não deixem para depois. Aproveitem o momento. Então, saiam comer junto, aquilo que vocês gostam de comer, porque depois pode ser que fique difícil.
Vai ficar
sozinho, pelo menos, né? Vocês vão ter um nenê ali, que já não vai ser a mesma coisa, né? 100% como era antes. Até o sexo, né?
Na verdade, sair junto vai ser um caos nos primeiros meses.
Eu lembro a gente tentando comer e o Miguel chorava, um tinha que chacoalhar enquanto o outro comia, então é complicado, não que vocês não vão poder sair também, a gente, pelo menos no comecinho, a gente não saía ali, né? Principalmente, acho que os 3 primeiros meses a gente nem saiu, né?
Na fase do puerpério, não.
Não, a gente nem saiu. Então, realmente, aproveitem. Não deixem pra depois o que vocês podem fazer agora. Quando o bebê chegar, é inevitável as mudanças. Principalmente ali no primeiro mês, a mulher vai estar com os hormônios totalmente loucos por causa do baby blues, que é a queda brusca dos hormônios femininos. O homem também vai estar ali um pouco receoso em como pegar aquele bebê, em como cuidar, em como ele vai poder ajudar a mulher. Muitas vezes ele até quer, mas não sabe como. Então você, mulher, dê essa abertura pro homem poder chegar, ajudar, dar um banho. Inclusive você, né, primeiro mês, só o Rafael deu banho pra criar realmente uma coisa que fosse uma rotina só dele com o Miguel. Tinha as outras coisas, era um pouco mais difícil às vezes, mas ainda que fazer ele dormir também, você tinha mais facilidade. Então deixa o pai descobrir o que ele tem facilidade em fazer com o filho, porque realmente os primeiros meses trazem muitas mudanças e vocês vão sofrer. Quem disser que não sofreu nem um pouquinho, pode saber que alguma coisa de errado ali tem. Vocês vão sofrer um pouquinho, a relação vai ficar um pouco assim, tipo, em stand-by, mas ao passo que vocês dois comecem a trabalhar para que a relação com o filho dê certo, que a relação dos dois dê certo também como casal, vai voltar ao normal e depois vocês vão se acostumar com o bebezinho ali, criar novas rotinas, até algumas rotinas com o próprio bebê, algumas vocês vão planejar o horário ali do bebê para que vocês possam ficar junto em algum momento, só vocês dois, e bola para frente.
Na verdade, cada fase do bebê traz um novo normal para o casal. A gente tem ali a fase dos primeiros 3 meses, é uma normalidade. Daí dos 3 meses até o primeiro ano, é outra normalidade. O bebê vai evoluindo muito rápido. Do 1 ano aos 2, é um verdadeiro furacão, entendeu? Você acha, poxa, os 3 meses são muito difíceis. É porque você não viu do 1 ano aos 2 ainda como que funciona. E cada vez que o bebê evolui, cada vez que ele vai se, né, se torna criança, depois vai, provavelmente vem o quê? Pré-adolescência, adolescência. Depois ele sai de casa ou não, né? Vai saber.
É só pensar um pouco sobre a tua própria infância, que você vai descobrir o quanto você deu trabalho pro teu pai. E você pode pensar, pro teu pai, pro tua mãe, você pode pensar aí o que você vai ter que aguentar desses anos pra frente, né?
Exatamente. Então, cada fase, cada nova fase do bebê, cada salto evolucional que ele der, vai trazer uma nova normalidade pro casal. Isso em relação a você poder sair, isso em relação, por exemplo, digamos assim, no começo é mais difícil sair do que fazer sexo nos primeiros meses. Porque o bebê dorme bem, apesar de ele ter as interrupções, claro, cada bebê é cada bebê. Mas existe uma facilidade maior depois que a mulher já se recuperou do período puerperal. No entanto, depois que ele se torna um pouco mais velho, já passa ali da barreira do 1 ano e meio... É mais fácil você já sair do que você conseguir fazer um sexo de qualidade. Porque daí o bichinho parece ter um radar. Ele descobre a hora que você e a mamãe estão ali querendo dar uma namorada. E ele acorda mesmo. E já solicita ela e quer um colo. Ou quer um colo do pai. Enfim, não tem o que o casal possa fazer. Porque é um bebê. E ele não entende ainda as necessidades dele.
Isso. Ainda falando só um pouquinho sobre o período puerperal que você relatou ali, né, falou um pouquinho, o sexo para algumas mulheres pode até acontecer. A gente sabe de mulher que engravidou no puerpério, mas outras vão ter dificuldade. Eu mesma, eu senti dor, né, eu esperei os 40 dias, mas mesmo assim, depois eu senti dor, porque eu tive que fazer a episiotomia, que estava realmente difícil dele passar, e teve que fazer esse cortinho para ele passar de uma vez. Então pra mim, eu tinha dor nesses pontos no começo, foi pouquinho, só 3 pontos, mas mesmo assim, doía, e doía a relação também. Assim, pras mulheres, né, vão entender, é como se fosse a primeira vez, as primeiras vezes ali depois do neném. Então, Pode ter ainda esse empecilho, que o homem vai ter que ter um pouco de paciência também, mas com o tempo tudo volta ao normal. E falando em com o tempo tudo volta ao normal, vocês também vão começar a aprender a brincar com a criança, integrar a criança à família. Isso é importante, né? Um segredo para a família feliz é que vocês aprendam esse tempo da criança junto com vocês. É um tempo importante também, vocês brincarem os três juntos, vocês terem uma rotina de vocês três, porque assim vai ser gostoso o tempo que vocês passarem só os dois, o tempo que cada um também passar sozinho, é importante às vezes, né, ter um tempinho para cada um, e o tempo que vocês tiverem com a criança, coisas que integrem a família inteira.
É, exatamente. Como cada fase do bebê, ela é única e ela passa muito rápido. Então, o teu filho hoje ele não tá andando, amanhã ele tá e você perdeu de ver o primeiro passo dele. O que nos leva, de certa forma, a um próximo tópico, que é justamente o casal se apoiar muito nos desafios. E vão ser vários com relação à criação de um filho, ou às vezes vários, né, para quem tem aí gêmeos, trigêmeos, etc. É um desafio muito grande. A mulher, ela pode até ser levada a passar por isso sozinha, como acontece no caso das mães solteiras ou até mesmo de pais solteiros, mas não é o ideal. O ideal é realmente você ter alguém para dividir aquela criação, que pegue na tua mão, te levante e fala assim: a gente consegue. Eu acho que isso que é uma das coisas que se a gente tem que destacar aqui. Uma das coisas que a gente tem que destacar é isso. Se apoiem muito, tenham paciência um com o outro. Ambos estão aprendendo. O homem é uma coisa que a gente já citou em outros vídeos. O homem, ele não é programado para ser pai, ele tem que aprender a ser pai. É um caminho muito mais difícil para o homem porque ele já vem com certos preconceitos da criação, principalmente de criações mais conservadoras.
Sim, tudo no ambiente masculino da paternidade é machista ainda hoje, né?
Bastante.
Começa só a pensar naquelas brincadeiras, ah, será que você é o pai, que os homens fazem entre você, entre eles, né? Ou é pai ou só tá pagando a pensão, é pai ou só tá dando dinheiro.
Isso,
Então,
exatamente.
tipo, o pai parece que é um ser de segundo plano, mas vai ser difícil? Vai, mas os dois vão aprender a encontrar esse equilíbrio. E é importante também pensar que o tempo vai passar. Né? O tempo vai passar. Se você está nesse primeiro momento aí, está se sentindo desesperado, que o neném acabou de chegar, o tempo passa mais rápido do que vocês pensam. O bebezinho cresce muito rápido, aprende muito rápido, e com o tempo vocês vão ver que vocês vão ter brincadeiras com ele, vão ter brincadeiras entre vocês dois também, e tudo volta ao normal, um novo normal, né, como a gente fala.
Exatamente, vocês têm que aprender a ser versáteis. Se tem um que praticamente é um bordão nosso que a gente descobriu na experiência de sermos pais, né, de eu ser pai e dela ser mãe, é que não façam planos. Aproveitem as oportunidades. A grande realidade é essa. Então, muitas vezes o cara decide: ah, eu vou passar no mercado aqui, eu vou comprar um vinho, eu vou levar uma coisa, fazer uma janta gostosa, porque hoje tem. Pronto, acredita, hoje não tem nada a não ser desespero.
Criança não dormiu à tarde, não dorme à noite. Dormiu tarde?
Exatamente.
Tarde.
E é interessante porque você chega animado, empolgado em casa e pensa: não, hoje até uma hora eu vou tranquilo, porque daí a gente vai assistir um filme, vai tomar aquela bebida e vai dar tudo certo. E a criança não dorme e passa 9 e 10 e 10 e meia e 11 horas e pensa: poxa, mas esse bichinho vai ficar acordado a noite inteira, eu quero dormir. Já não deu certo as outras coisas, mas pelo menos dormir eu quero. E ele não quer saber de dormir, entendeu? E você e embala, né? Quantas vezes já aconteceu? Eu
E é
vou lá.
engraçado, né? Porque o Miguel, ele tem uma rotina de sono, mas tem dias que o bichinho é teimoso.
Exatamente. E aí o que acontece? Tem dias que eu vou lá e tento ninar ele, chacoalho, 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 ele não quer saber dormir. Aí eu vou lá, antes de eu me estressar, que é uma coisa que a gente aprendeu, antes de se estressar, eu falo: ó, Dona, tua vez, pega que o filho é teu agora. E ela vai, e aí muitas vezes ela já foi, já fica uma meia hora, 40 minutos e tenta dormir, fazer ele dormir no peito, e tenta fazer dormir ninando, e chacoalhando, e de ponta cabeça, e ele não dorme, ela me chama de novo, e lá vou eu. E quando a gente vê, foi tranquilamente aí 1 hora e meia, 2 horas para tentar fazer a criança pegar no sono.
Ou então a gente desiste antes disso, deixa ele cansar um pouco mais correndo aí pela casa e depois todo
E
mundo vai
isso quando
dormir.
você não gasta 1 hora e meia para fazer ele dormir, em 20 minutos ele acorda.
É verdade. E uma outra dica que a gente pode dar aqui é aprendam a utilizar a ajuda dos outros. Isso foi uma coisa que a gente teve que sofrer um pouquinho para aprender, né? A gente tinha vergonha no começo de querer a ajuda dos outros, mas também, né, quando a gente começou a aprender isso, veio a pandemia. Aproveite a ajuda dos outros, aproveite a tua mãe, teu pai, a às vezes até a madrinha da criança, que quer ficar com a criança um pouquinho, que pede, eles pedem para ficar, e às vezes a gente teima e não deixa. Pega esse tempo e vai fazer alguma coisa, nem que seja ir no mercado junto, que já é uma coisa que a gente, pelo menos, tinha uma rotina de ir no mercado junto, gostava de conversar enquanto estava ali fazendo compra e tal. Vai fazer uma compra, ou um dia especial para vocês dois. Ou não é também, mas só estão com vontade de sair junto, deixa a criança na casa de alguém, sai ali uma, duas, três horinhas, a criança vai ficar bem e vocês vão ficar bem também. Então aproveitem a ajuda para poderem também ter esses momentos a dois.
Sim, não esqueçam de ser casal. Isso é algo que pega muitos casais, infelizmente, que é, o que acontece? A partir do momento que o teu filho chegou, ou filha, né, ele chega pro casal, infelizmente, muitas pessoas acabam vestindo a camiseta do super pai ou a camiseta da super mãe e esquecem da camiseta do marido ou da camiseta da esposa. Isso, infelizmente, é verdade.
A gente até ouve, né, alguns relatos, a gente até fez uma pesquisa, né, que algumas pessoas falaram que se sentiam hoje em dia mais ligado com o filho do que com o cônjuge. E não se enganem, não foi só mulher, não. Teve homem que respondeu a mesma coisa.
Exatamente, teve homem que respondeu a mesma coisa. Então, não esqueçam de ser casal. Da mesma forma como lá no primeiro ano de vocês, vocês tinham que trabalhar diariamente pela relação, vocês tinham que se esforçar também para criar momentos juntos e tal. Não esqueçam daquele ponto que a gente citou agora há pouco de ser versátil. Então, não esqueçam de ser casal. Não esqueçam de dar um tempo para vocês. Não esqueçam de querer estar juntos. E como a Dayana acabou de citar, não tem nada de errado às vezes você deixar o teu filho umas duas, três horas com a avó ou com a madrinha, para que vocês possam dar uma escapada. Isso daí é vocês trabalhando pela relação de vocês, porque se vocês não trabalharem pela relação de vocês, vai acontecer que quando o filho for embora, e que é o que acontece com muitos casais, às vezes não esperam nem o filho ir embora, só a passar aquela fase mais complicada da primeira e segunda infância, quando o filho cresce, já não tem mais nenhum desafio, já não tem mais nada que una vocês.
Quantos casais, né, constroem a vida junto, constroem uma casa boa, os filhos tão grandes, se separam, porque não foi feita essa manutenção do casal. Então, quando o filho vai embora, ou cresce, percebe-se que não tem mais nada em comum. Então, não deixem isso acontecer. Tenham coisas em comum. Sejam primeiro casal e depois pais. Não que o filho vai ficar em segundo plano, mas é importante que vocês sejam casal primeiramente para vocês darem uma boa base para o filho de vocês também.
Exatamente. Pessoal, acredito que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tenham achado relevante. Eu espero de coração que isso aqui realmente ajude várias pessoas. Essa é uma reflexão que a gente teve desde a gestação, de como que nós poderíamos não deixar de ser casal mesmo após a chegada do filho, mesmo após a chegada do Miguel. Tivemos muitos desafios, mas com muito diálogo e empatia, a gente conseguiu dar a volta por cima disso. É isso, muito obrigado.
Beijo, um abraço e rumo à virada do relacionamento de vocês.
Até a próxima.